As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais uma edição de notícias alargado das 19 horas, segunda-feira, e vamos começar com uma notícia trágica. Dois homens, com idades aproximadas aos 70 anos, perderam a vida na sequência de uma colisão rodoviária que envolveu dois automóveis. O alerta chegou pelas 14h30 desta segunda-feira e centrou-se na conhecida como Ponte das Lesírias, concelho de Benavente. Há ainda a lamentar ferimentos sofridos por um outro homem de 50 anos e por uma mulher de 60. Estes últimos foram transportados para o Hospital de Vila Franca de Xira. Os contornos deste trágico acidente estão a ser investigados. Uma senhora de 77 anos perdeu a vida na tarde deste sábado na sequência de um incêndio que deflagrou na sua habitação. O alerta centrou-se na localidade de Besteiro, Pelmá, concelho de Alvaiázere. A mulher ficou carbonizada. Também há a lamentar a morte de alguns animais. A Polícia Judiciária tomou conta desta ocorrência no sentido de tentar-se encontrar indícios que possam explicar o trágico sucedido.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem com cerca de 30 anos perdeu a vida após ter sido atropelado por um comboio quando estava a atravessar a linha do Norte. O alerta foi dado pelas 18h20 deste sábado. Apesar dos meios mobilizados para o local, dentre os quais a viatura médica de emergência e reanimação do Médio Tejo, a verdade é que a vítima não resistiu aos ferimentos graves que sofreu. O óbito foi declarado no local. Carlos Anselmo era natural de Torres Novas, mas exercia a sua atividade profissional na zona industrial de Tomar. A Polícia de Segurança Pública tomou conta desta trágica ocorrência.
Rádio Air, informação.
Para não fugir à regra do que tem acontecido nas últimas semanas, o Hospital de Abrantes continua a ser exceção, uma má exceção, no que diz respeito aos transtornos ainda em curso para quem necessitar de aceder à urgência de obstetrícia e ginecologia e ainda ao bloco de partos. Nesta semana, segundo indicações do portal do Serviço Nacional de Saúde, os acessos irão estar condicionados entre as 9 da manhã de quarta-feira e o mesmo horário de quinta, ou seja, durante um período de 24 horas. Abrantes continua assim como um mau exemplo, isto se olharmos para a realidade afeta ao Hospital de Santarém e ainda aos distritos de Coimbra, Leiria ou Castelo Branco, onde não haverá qualquer condicionante para as utentes que pretenderem aceder às citadas especialidades. João Alves de Jesus, de 59 anos, bombeiro da Corporação de Oleiros, distrito de Castelo Branco, perdeu a vida neste domingo, quando se encontrava de serviço. O operacional caiu inanimado em frente ao quartel e entrou em paragem cardiorrespiratória. Apesar de todos os esforços, em especial dos seus companheiros, infelizmente não foi possível inverter o estado crítico em que se encontrava. O óbito acabou por ser declarado no local. João Alves de Jesus era bombeiro de segunda classe, exercia funções há cerca de 4 dezenas de anos. Os corpos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oleiros, com recurso às redes sociais, já endereçaram a toda a família enlutada sentidas condolências.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Santa Casa da Misericórdia de Tomar se celebrou 512 anos de existência. A sessão foi solene, decorreu neste 8 de outubro, precisamente na Igreja da Misericórdia, e contou com a presença do Bispo de Santarém, Dom José Traquina, que deu posse aos novos irmãos daquela instituição nabantina. O aniversário, antecipado em 2 meses, por receio de como será a evolução da pandemia em dezembro próximo, serviu ainda para enaltecer o trabalho de todos quantos fazem parte do dia-a-dia da instituição, em especial dos funcionários, que referiu como sendo extraordinário.
Pois foi um trabalho extraordinário desta equipa, dos que trabalham na Misericórdia. Foram 4 anos difíceis em que se conseguiram coisas extraordinárias, que merecem o reconhecimento do provedor, da mesa administrativa, todos os órgãos sociais da Irmandade, da Assembleia Geral e da União das Misericórdias Portuguesas. Mas é igualmente reconhecido por utentes e familiares. São atitudes que acarinham os trabalhadores, mas são importantes para os que dirigem esta Santa Casa. É assim um sinal importante de unidade de todos e de sintonia entre os que dirigem e os que no dia a dia tratam do bem-estar dos utentes e da sustentabilidade desta necessidade. A pandemia fez realçar quanto são importantes as pessoas que trabalham no setor social e da sua capacidade de resistência e entrega no cuidado aos utentes. Foram tempos de exigência extrema, em que no limite tivemos trabalhadores que durante 18 dias, na fase mais crítica, não deixaram o lar e trabalhando em turno sem ir a casa. Resisto para a memória futura, no testemunho das nossas trabalhadoras do Lar Nossa da Graça, Graça Isabel Bernardo e Sara Guido, tal como a nossa utente de residências, Maria Isabel, no livro Memória Covid-19, recentemente apresentado e editado pela União dos Musicórdios. Mas todos estivemos solidários e juntos, e assim ultrapassámos os problemas de uma terrível pandemia e suavizámos, no possível, a vida dos nossos utentes. Extraordinário! Vocês, os que trabalham na Misericórdia de Pomar, como muitos outros em Portugal, fazem parte de um momento histórico em que o melhor do ser humano se sobrepôs aos problemas, à doença e ao Covid-19.
O provedor da Santa Casa da Misericórdia avaliou o presente da entidade que gera os objetivos e projetos e apontou o dedo ao Estado, acusando de ter um saldo negativo com a instituição.
O Estado Central tem nos últimos 4 anos um saldo negativo para com a Misericórdia de Pomar. Poderia ter nos ajudado nas dificuldades da tesouraria e nada fez. Poderia pagar as mensalidades das crianças do CAT nos valores iguais aos das outras instituições no distrito e não fez, levando ao inevitável fez do CAT em Pomar, porque não cabe à Misericórdia de Pomar subsidiar o Estado e assim ter graves problemas financeiros. Tal como não tivemos, a aprovação de financiamento para as obras necessárias para as opções do Estado deixam de fora, porque as opções do Estado deixam de tomar fora desses apoios, como no caso do programa PARS e no PRR. Mesmo em dia de festa, não podemos deixar de lembrar que só juntando capacidades e vontades se podem ter bons resultados. Só o Estado Central e local, aproveitando as disponibilidades da Misericórdia, podemos todos fazer mais e melhor pelas pessoas que necessitam entrar. Reafirmo assim, em nome da Misericórdia, a nossa total disponibilidade e vontade para fazermos mais pelas pessoas do Conselho de Pomar. E a resolução da questão do terreno para os novos equipamentos que o Sr. Engenheiro Luís Alvelos se disponibilizou de nos ajudar era da maior importância, enquanto o Estado Central diz pretender aprovar mais câmaras de cuidados continuados e insiste que existem dinheiros do PRR. Temo, no entanto, que o comboio desse assunto já nos tenha passado ao lado. Não será a Misericórdia de Tomar que perde, mas as pessoas da região de Tomar.
Santa Casa da Misericórdia de Tomar celebrou 512 anos de existência.
Rádio R, informação.
A Igreja de São Sebastião, que durante o Bons Sons é o palco Carlos Paredes, estrutura situada na freguesia de Madalena Bezelga, Conselho de Tomar, recebeu um donativo de 13 mil euros para as obras de intervenção no telhado, valor correspondente ao dinheiro que o público daquele festival nabantino deixou nas pulseiras cashless. Segundo Miguel Atalaia, diretor artístico do Bons Sons, o apoio agora anunciado responde a um apelo da própria aldeia para com o festival, sendo que o evento responde assim a uma necessidade premente de reconstrução de um património tão importante para a aldeia como a Igreja de Sem Soldos, cujo telhado está neste momento em mau estado. Em Sem Soldos, a Igreja faz parte da vida cultural e social da aldeia, que durante o Bons Sons quer ao longo do ano, acolhendo várias iniciativas, sendo parte fundamental da comunidade. É um património emblemático e incontornável, faz parte da identidade da aldeia e que mantém uma relação de portas sempre abertas à comunidade. Reforça o dirigente Miguel Atalaia. Desde 2018, o ano em que o festival implementou o sistema de pulseiras cashless, o público pode optar por reaver o dinheiro que sobra ou deixá-lo na pulseira, contribuindo, desta forma, com um donativo para o desenvolvimento de iniciativas sociais e culturais desenvolvidas pelo Sport Clube, operário de Sem Soldos, que beneficiam a aldeia e a qualidade de vida da sua população. Os maus cheiros voltaram à Ferreira do Zêzere. Está em causa um problema que se tem arrastado ao longo dos últimos anos, sendo que na recente Assembleia Municipal foi Márcio Cabral, presidente da Junta de Freguesia de Areias e Pias, a pedir explicações sobre uma situação que causa evidente desconforto na população residente. Bruno Gomes, presidente da autarquia ferreirense, fez então uma resenha do que têm sido as últimas semanas, em especial se o acompanhamento do processo relacionado com a empresa Biocompost, tida como responsável pelos odores. O autarca deu mesmo conta de que está em estudo uma deslocalização da estrutura, precisamente daquela que será responsável pelos maus cheiros, para o Conselho da Chamusca.
Estamos aqui a trabalhar no sentido de perceber qual é o enquadramento que eles têm no novo investimento que querem fazer. A resposta que a empresa deu é de que quer, de facto, retirar dali aquela infraestrutura, ou pelo menos aquilo que faz com que aconteça os maus cheiros, continuam a ter como possibilidade a questão da chamusca. O nosso gabinete de planeamento estratégico está à espera de alguma informação no que toca ao investimento, no que toca à maquinaria, para perceber qual é o enquadramento nos fundos comunitários, para que eles possam avançar com esse investimento. Eu, como digo, continuo com a minha maneira de ser, que é de diálogo. Nesta altura, aguardo essa informação para que se trabalhe aqui em conjunto e que, de facto, eles façam a alteração de local. Continuei e referi bem, fui acompanhado pelo Presidente da Assembleia Municipal, referimos que isto tem que deixar de acontecer, porque se há alturas em que não há maus cheiros, isso deve-se a alguma razão. Olhando àquelas infraestruturas, rapidamente, com boa vontade, se consegue mudar para outro local, que também não é nada de outro mundo. Olhando, e o engenheiro sabe, olhando à maneira como o produto é feito, acho que não tem que mudar antes, se assim for essa vontade. Agora aguardamos, assim que tivermos a informação, eles depois também já não podem justificar de outro modo.
Bruno Gomes, Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, aqui numa análise aos maus cheiros na vila que regressaram, aqui de uma denúncia de Márcio Cabral, Presidente da Junta de Areias e Pias.
Rádio Web, a primeira a informar.
O União do Tomarça conheceu pela primeira vez a derrota na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Assim aconteceu na deslocação ao reduto do Samora Correia, jogo da quarta jornada desta competição. Vamos então aos resultados. Águias de Alpiarça 3, Entrocamento Atlético Clube 1, Alcananense 2, Amiense 3, Benavente 0, Fátima 4, Samora Correia 1, União do Tomar 0, Cartacho 2, Fazendense 2, Abrantes e Benfica 1, Salvaterrense 0, Torres Novas 1, Oriense 2 e Mação 2, Ferreira do Zêzere 3. Na frente agora Amiense e Fazendense, ambos com 10 pontos, terceiros União de Tomar e Águias de Alpiarça com 9, quintos Oriense e Samora Correia com 8, sétimos Salvaterrense e Ferreira do Zêzere 7 pontos, nono o Alcananense com 6, décimos a Fátima, Abrantes e Benfica e Cartacho com 4, décimo terceiro Entrocamento Atlético Clube tem 3, décimo quarto Benavente com 1, décimos quintos Mação e Torres Novas, que ainda não pontuaram. Marco Marques, treinador do União do Tomar, disse que a palavra associada a este jogo é frustração e também não poupou nas críticas à equipa de arbitragem.
Sim, a palavra indicada para hoje é mesmo frustração. Tínhamos o trabalho delineado, tínhamos o trabalho feito, o trabalho preparado, sabíamos que o Samora era uma equipa muito competente, muito difícil, foi aquilo que nós sabíamos quando vinhamos, não estávamos era à espera de vir jogar contra duas equipas, porque foi basicamente o que aconteceu. Eu disse ainda há pouco que eu raramente falo na equipa da arbitragem, porque também erram, nós os jogadores também falham, nós treinadores também falhamos, mas hoje foi demasiado evidente aquilo que aconteceu. Penso que na primeira parte o Samora foi um jogo equilibrado, como tu disseste bem, um jogo equilibrado, onde nós tivemos um bocado em ganhar um bocado o jogo. Na segunda parte melhorámos e muito, e tivemos, e na primeira parte, independentemente da gente ter ganhado muito o jogo, tivemos três ou quatro situações de golo que podíamos ter feito, não fizemos, fomos com o empate para o intervalo. Na segunda parte mexemos bem, criámos muitas situações de golo, não me lembro do Luís fazer uma defesa da segunda parte, não me lembro. Depois vem um lance caricato, é que eu não quero acreditar que não foi de propósito, mas é assim, há um penalti clamoroso, é a nosso favor que o árbitro não marca. Ficou indeciso, não marcou. E depois, talvez para compensar o erro que fez, porque nunca se compensa erro com
ele. Eu lembro perfeitamente, ele levou o apito junto à boca e hesitou e tirou.
Para marcar penalti e não marcou. E depois, para compensar, talvez eu tenha dúvidas nesse lance se é penalti ou não, mas ele marcou. E depois, o caricato diz tudo, é que o meu jogador faz aquele penalti há um bocado deste tempo, sempre marcou assim, nunca ninguém marcou falta. E o árbitro entendeu que era falta. Pronto, marcou falta, sim, pronto. E agora é assim, se o árbitro teve influência do lado, claro que teve.
Marco Marques, treinador do União do Tomar, a equipa Navantina perdeu em Samora Correia por 1-0. Foi a sétima derrota nos últimos 8 jogos diante da formação samorense.
Rádio Web, informação.
foi uma derrota surpreendente. O Sporting de Tomar perdeu diante do Ribadava em jogo da 5ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins, desperdiçando assim uma oportunidade de ouro para cimentar a presença nos lugares cimeiros antes da longa pausa da 1ª Divisão Nacional. Vamos então aos resultados. 5ª jornada, Barcelos Parede foi adiado, Porto 7, Famalicense 0, Juventude Viana 7, Murches 6, Ribadava 2, Sporting de Tomar 1, Oliveirense 1, Benfica 4 e Valongo 3, Sporting 5. A 15 de outubro joga-se o Passo de Arcos Hockey Clube de Braga, na frente 4 equipas: Benfica, Sporting, Barcelos e Porto, todos eles 9 pontos. 5º, Sporting de Tomar e Famalicense com 7, 7º, Ribadava e Juventude Viana com 6 pontos. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, diz que a sua equipa deu tudo por um melhor resultado, pena que tenha faltado a inspiração individual coletiva, e ainda ficaram críticas à arbitragem.
Fácil de gerir, tudo normal, eles lutaram, trabalharam, deram tudo, não houve momentos de inspiração individuais, não houve momentos de inspiração coletiva, neste caso, que era aquilo que era preciso. Foi um jogo feito em 10 metros do campo, portanto, dizer que é um massacre. O Ribadava fez o que tinha que fazer, esteve à frente do jogo, geriu a vantagem que teve, o público ajudou bastante, a equipa de arbitragem ajudou tanto como ao público pela forma como conduziu o jogo. Estar a dizer, é lamentável isto, agora foi, perdemos por causa de dado. Eu já sei que é a Norte, não fazemos um. Os próximos jogos que a gente fizer a Norte vai ser igual, é tudo assim. Isto é uma coisa que só há uma maneira de resolver, é quem manda na arbitragem tem que dizer que do Mondego para baixo apita-se assim, e do Mondego para cima é assado, pronto. Isto é...
Mas não era importante arranjar o filme do jogo e entregada a quem manda na arbitragem nesta altura?
Eu só digo o último lance, é só tão simples quanto o lance do Pedro Martins, neste caso, que soa só ao contrário, era livre direto...
E nós dissemos durante a reportagem.
Que ele marcava para o Ribeiro. Aliás, ele não precisou de muito, descobriu uma esticada do Ivo no stick do colega, marcou um livre direto na décima falta, salvo ele. Descobriu mais uma cotovelada do Tato no Neri. Descobriram, agora vale a pena. Quem não vê aquilo, quem marca outras coisas, estamos agora aqui. Não, sinceramente, não quer perder tempo usado. Já sabia, a gente já quer.
Eu, quando questionei sobre gerir, era gerir mesmo aquilo que vai na cabeça dos atletas depois do que nós vimos aqui hoje em termos de arbitragem.
Isto é isto, o hockey não começou.
Aliás, o Pedro Martins, toda a gente o conhece pelo fair play, pela postura. Aquele gol que foi anulado foi realmente muito importante, porque ninguém, a não ser o da Guedes, que fez o sinal para o árbitro.
De outra maneira, tínhamos de ser uma super equipa. Como é que outras equipas aqui ganham? Com dois ou três lances de gênio de um ou de outro jogador, que a gente hoje, particularmente, não tivemos ninguém com essa inspiração.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, aqui na análise à derrota de formação na Navantina, na deslocação até ao reduto do Ribadava. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com o padre Rui Trezo.
Jornada Mundial da Juventude. É o grande evento que vai decorrer em Portugal em agosto do próximo ano, 2023, de 1 a 6 de agosto. É o maior evento de todos os tempos que já decorreu em Portugal. Um evento religioso, dirigido para os jovens. Esse encontro tem também, na parte final, a presença do nosso querido pastor Papa Francisco. A Jornada Mundial da Juventude teve o seu início com o nosso querido São João Paulo II, em 1984. O Papa quis organizar um encontro no Domingo de Ramos, em Roma, para celebrar o Jubileu dos Jovens. E a partir daí, foi um sucesso tão grande, começou a haver a Jornada Mundial da Juventude, que percorre os diversos continentes e já percorreu diversos países. Temos a graça, no próximo ano, ser em Portugal. E por isso, todos os jovens são convidados a participar. Explicava o Papa São João Paulo II a criação da Jornada Mundial da Juventude, dizendo assim: todos os jovens devem sentir-se acompanhados pela Igreja. É por isso que toda a Igreja, em união com o sucessor de Pedro, sente mais comprometida a nível mundial a favor da juventude as suas preocupações e pedidos, na sua abertura e esperanças para corresponder às suas aspirações, comunicando a certeza que é Cristo a verdade, que é Cristo o amor, que é Cristo através de uma formação apropriada. Significa, para o nosso país, para Portugal, é uma graça e é um dom. Jovens de todo o mundo se vêm encontrar com os nossos jovens num clima de comunhão, de unidade, de fé, juntamente com o sucessor de Pedro, agora com o Papa Francisco. Mas durante este tempo, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, que é a Cruz Peregrina e o ícone da imagem de Nossa Senhora Salus Populi Romani, percorrem todas as nossas dioceses. E aqui, para Tomar, estamos inseridos na Diocese de Santarém. Os símbolos irão percorrer durante o mês de junho, mais especificamente aqui no nosso Conselho de Vigaria Tomar, de dia 7 à noite até o dia 12 à noite de junho. O apelo que gostava de deixar é que todos nós pudéssemos motivar os nossos jovens neste acolhimento dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude e também convidar os nossos jovens a participar na Jornada Mundial da Juventude de 1 a 6 de agosto de 2023. Somos também a nossa Diocese de Santarém, e por isso também aqui no nosso Conselho e Vigaria Tomar, Diocese de Acolhimento. Vamos ter que acolher jovens de todo o mundo que se vão inscrever, acolhê-los nos nossos espaços, nas nossas casas, e por isso vamos precisar de voluntários e de colaboração de todos. Que dom termos este evento maior, este evento de todos os tempos. Espera-se 1.500.000 jovens na celebração com o Papa. Que todos nós possamos ter os nossos corações unidos ao coração dos nossos jovens, motivados a participar neste grande evento, participar neste encontro de jovens com o nosso Papa, o Papa Francisco.
O Padre Rui Trezo com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao final de mais este espaço de notícias aqui na ERTS. Continue connosco.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.